Abrindo espaço aqui na CBN para o CBN Saúde, hoje nós vamos conversar sobre algumas doenças do coração. Em específico, vamos falar sobre o colesterol, sobre o triglicérides. Você vai entender o que são esses problemas e como eles afetam a nossa saúde. Nosso convidado é o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro, mais uma vez com a gente aqui na CBN. Doutor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes também. A ideia é um bate-papo aqui informal para tentar orientar um pouco a população em relação aos problemas que podem advir das elevações de colesterol e triglicerídeos conforme combinado.
Bom, deixa eu entender primeiro o que, que é esse negócio de colesterol, porque a gente fala muito sobre isso, né? E o colesterol não é uma doença, né? Assim, ele provoca doenças,
não,
né?
Tanto o colesterol quanto os triglicérides são substâncias que são necessárias ao organismo, só que numa quantidade adequada. E, infelizmente, por uma série de fatores, hoje em dia, muitas pessoas têm os níveis elevados. O colesterol é necessário na formação das células, na formação de substâncias.
Então, todo mundo tem que ter colesterol.
Todo mundo tem. Não existe ninguém que tenha colesterol zero. O problema vem quando a pessoa, por fatores genéticos e também por fatores sociais do estilo de vida moderno, tem níveis muito elevados. Porque a elevação desses níveis aumenta a probabilidade de depósito na parede das artérias. E esse depósito pode levar ao estreitamento do vaso, diminuição de fluxo sanguíneo para um determinado órgão do corpo, pode acontecer em qualquer órgão, e essa diminuição de fluxo leva a uma disfunção do órgão, e aí sim surge uma doença.
Bom, então todo mundo tem colesterol, todo mundo tem triglicérides.
Todo mundo tem.
Faz parte da formação, então, da própria unidade celular, é uma substância.
Unidade celular, exatamente. Ele é necessário à vida, necessário à saúde. Só que, infelizmente, por uma série de fatores, a população tá sofrendo muito com isso. Ele tem informação, o colesterol tem que ser controlado. Mas ele não entende bem qual o risco, ele não entende, não consegue perceber que mesmo não sentindo nada, a longo prazo a doença pode surgir.
A gente hoje observa que esse é um assunto que tem sido falado bastante. Isso significa que a população tem sofrido mais com o problema, ou seja, tem tido alterações no nível desejável de colesterol.
Isso. Hoje em dia se considera que a maior causa de morte na população são as chamadas doenças cardiovasculares, incluídas aí pressão alta, diabetes, infarto, derrame, que são doenças que são mais ou menos interrelacionadas. São doenças isoladas, mas através da vida a pessoa vai adquirindo uma, depois adquire a segunda, complica com a terceira, complica com a quarta, e no final da vida ele pode ser portador de vários problemas de saúde, mesmo sem ter tido no início da vida algum sintoma importante. Porque você pode ter o colesterol e triglicerídeo muito elevado, mas você não terá sintoma nenhum secundário a isso. Você só terá sintomas quando a doença se instalar.
Então, essas alterações, elas são assintomáticas.
São assintomáticas.
Elas não são mostradas. Quer dizer, se eu tenho colesterol elevado, só vou saber se eu for procurar um médico.
Só fazendo a dosagem de sangue. O colesterol, o maior fator do nível de colesterol de um indivíduo será a sua herança genética. E a gente atende pacientes no consultório que têm peso absolutamente normal ou abaixo do normal, com níveis elevados. E às vezes pacientes com obesidade importante, acima de 100, 120 quilos, que têm os níveis de colesterol e triglicerídeos absolutamente normais.
Então a genética fala mais alto.
A genética é o primeiro fator. Semana passada mesmo atendi uma moça jovem de 16 anos que pratica academia 5 dias por semana, leva uma alimentação balanceada, mas os níveis dela já não são bons.
Ela, 16 anos. Com prática de exercício?
Diariamente, 5 dias por semana de academia, uma hora e meia. E ela tem o colesterol total dela já em 200, acima de 240 um pouquinho, e triglicerídeo próximo de 200. A minha preocupação em relação a uma jovem dessa é que logo, logo ela vai para uma faculdade, vai entrar na vida adulta, com trabalho, com família, com filhos.
Aumenta o estresse?
Aumenta o estresse. Dificilmente na vida adulta ela vai conseguir manter 5 dias de exercício por semana. Uma boa probabilidade de ser mais um adulto acima do peso. E esses níveis de colesterol tenderão a subir mais ainda. E aí, aos 50 anos, ela pode desenvolver uma doença que ela já sabe desde os 16, que ela tem níveis um pouco alterados.
Então, nós temos aí gente nova hoje com colesterol fora dos padrões. E ser magro não significa estar com colesterol equilibrado. Não, não. Isso é assustador, doutor Carlos?
Não, a questão não é assustador. O importante é a pessoa que sabe que tem o colesterol um pouco mais alto, ele tem que compreender que ele tem uma variação anatômica. Ele não tem culpa de ter colesterol alto. Mas se ele simplesmente menosprezar isso, um dia a doença pode se instalar. Mais cedo ou mais tarde na vida dele, ele vai começar a pagar o preço. E esse é o estágio que a medicina não deseja que a pessoa entre, que ele se torne um doente. Hoje em dia existem medicamentos que são altamente eficazes, associados com dieta, com atividade física. Você pode manter o seu nível de colesterol absolutamente controlado. Mas a pessoa tem que se esforçar por isso, né? Ele precisa fazer as consultas médicas, ele precisa usar a medicação quando necessário, fazer a sua atividade física, mais moderação na mesa, que é uma coisa que realmente hoje em dia é muito difícil, né? Nós temos happy hours, churrascos, festas a semana inteira, né? A explosão da obesidade na década de 70, ela é assim bem, bem marcante. Inclusive, enquanto eu aguardava aqui na recepção a nossa conversa, eu vi um jornal de ontem, de um jornal de Curitiba, que tinha uma página onde haviam várias fotos do centro de Curitiba de 1930, 1950, 1960. E eu gosto de ver essas fotos, para que quem tiver acesso ao jornal pode prestar atenção. As pessoas na rua não são obesas. Você pega o jornal, você olha, tem lá 30, 40 pessoas, não tem ninguém acima do peso. Porque naquela época não era comum ser obeso. Hoje se tornou comum, pelo estilo de vida moderno. E a gente imagina que essa obesidade é normal, porque você sai aqui na porta da rádio aqui, você para na calçada ali, em 10 minutos você conta 15, 20 obesos passando na calçada, só na calçada em frente à rádio. Porque
sem contar aqueles que já têm um pouquinho a mais de peso, né? Porque a gente está falando de obesidade, gente que está muito evidente, mas...
Uhum. Tem
hoje 5, 6 quilos...
Sobrepeso, a turma
5, 6 quilos acima do peso, eu acho que quase todo mundo... Quer dizer, metade
da população normal.
Eles consideram esse problema.
Quem está 6 quilos acima do peso, acha que está com peso bom.
E não é legal, né?
Já não é normal, já
até
é
porque
uma...
porque essa gordura quase sempre, ela se concentra na área abdominal, né?
Aí vai depender também o depósito de gordura do padrão genético de obesidade. Existem dois padrões e vai depender também do que ele herda dos parentes dele. Mas é evidente que a população está acima do peso. Segundo o último censo do IBGE, para a população brasileira acima de 20 anos, o índice de sobrepeso ou obesidade foi de 50%.
Quer dizer, eu atirei aqui nessa questão do sobrepeso, metade da população, e acertei. É isso mesmo.
Metade da população.
É isso que diz o IBGE.
Acima de 20 anos. Isso
acima
é dado,
de 20
acima
anos.
Acima de 20 anos. Isso é dado estatístico. Eu acredito que se fosse feito um corte acima de 30 anos, daria mais de 50%.
O dado seria ainda mais preocupante.
Tem muita gente aos 22, 23 que ainda não engordou. Mas ele vai aumentar de peso dos 20 aos 30 anos. A média de ganho de peso que a gente conversa no consultório é de 8 a 10 quilos por pessoa.
E tem gente que até, em função assim, após o casamento, parece que tem um certo relaxamento, né, na questão de se cuidar, e aí engorda também.
Eu não diria que é o do casamento, é a vida moderna. O tempo é curto para todo mundo, não importa a profissão, está todo mundo trabalhando cada vez mais e você tem mais opções para você de atividade, shopping, cinema, teatro e festas. E as pessoas não dedicam uma parte desse tempo que já é pequeno para atividade física com regularidade. Eles consideram o exercício como um castigo ou uma obrigação. Alguns dias atrás, conversando com uma paciente, ela me falou assim: "Ah, eu vou caminhar lá no Parque do Engau, dou uma volta e já fiz minha obrigação."
Aí, ela usou exatamente esse termo, minha obrigação.
Minha obrigação. Como se fosse um castigo ela fazer um pouco de atividade física, porque infelizmente ela está acima do peso. E conversando sobre alimentação, ela disse que gosta de lanche, mas ela gosta de lanche completo, que x salada é só hambúrguer e alface, aquilo não tem graça. Realmente, em termos de paladar, um x completo com bacon, com tudo, é muito mais gostoso. Mas para essa moça não é saudável. Só que ninguém consegue fazer nada enquanto ela não compreender que se é melhor comer um x salada e andar no parque, que comer um X tudo e ficar 15 quilos acima do peso.
Nós vamos a um primeiro intervalo aqui no CBN Saúde, hoje conversando com o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro. Daqui a pouquinho voltamos.